Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. No ar, mais um boletim, agora dando destaque para o clima. A gente acompanhou na última análise da Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo do INMET, que uma mudança do clima começava a se consolidar aí, principalmente a partir de um segundo evento de maior umidade na região centro-norte do país. Essa umidade se confirmou, inclusive chuvas bastante importantes lá para o Tocantins. A gente vai mostrar isso para vocês e quem mostra para a gente mais detalhes é a Morgana Almeida, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET, como eu já disse, que tem as informações do que vai acontecer agora na próxima semana. Situação muda, né, Morgana? Diminuem as chuvas no centro-norte e voltam as chuvas para o sul, é isso? Seja bem-vinda.
Bom dia, Alex. Bom dia a todos que nos acompanham. Sim, vamos primeiro confirmar, né, a nossa previsão. As chuvas voltaram à região central, sendo que em maiores volumes, principalmente no centro-norte de Goiás e no Tocantins. Também voltou a chover no sul do Pará. Mas para a semana que vem, conforme você falou, o tempo volta a ficar seco no Brasil central e as chuvas devem voltar agora para a região sul do país.
Muito bem. Vamos dar uma olhadinha, como é que foram as chuvas, aonde que elas ocorreram, enfim, qual o perfil de chuva que aconteceu nos últimos 3 dias, Morgana?
Vamos lá, Alex. Então, no mapa, a gente tem o acumulado de chuva dos últimos 3 dias. A gente vê bem a concentração maior de chuva na porção mais norte. Ausência quase que por total na região sul do país. E aqui a volta das chuvas, principalmente nessa porção mais central. Só lembrando que no Mato Grosso, por exemplo, a chuva ficou mais concentrada na porção oeste, noroeste, em Goiás, no centro-norte, e no Tocantins, apesar de ter chovido em praticamente todo o estado, os maiores volumes ficaram concentrados na porção mais norte. E voltou, inclusive, a chover, mesmo que pontualmente, no oeste da Bahia, Alex.
Enquanto isso, lá na, no sul do país ficou mais seco mesmo, né?
Sim, a semana foi quase sem chuva. A gente teve uma frente fria no início da semana, mas ela se deslocou mais marítima e tivemos aí só a questão das temperaturas um pouco mais baixas.
Essa condição continua, Morgana, por quanto tempo mais?
As mudanças no sul, principalmente no Rio Grande do Sul, devem acontecer já a partir do domingo, quando a gente tem uma nova frente fria se aproximando da região. Esse sistema vai passar não tão intenso, continente adentro, mas vai causar chuva em todo o Rio Grande do Sul. E na sequência, a partir de terça-feira, segunda, terça-feira, a chuva deve ficar mais concentrada entre Santa Catarina e o centro-sul do Paraná. Infelizmente, na região central e na porção mais norte, no sul da região norte, volta a secar. Então, como a gente havia falado, não é porque ocorreram esses dois episódios de chuva que o período seco acabou, né, Alex?
Bem lembrado. A gente chegou a frisar isso bastante nas nossas últimas conversas. Agora, como é que está o tempo hoje, Morgana? Onde está chovendo?
Vamos lá, a gente tem aqui a última imagem de satélite, onde o tom aí entre verde e amarelo indica onde as nuvens têm maior convecção, né? Tem convecção e maior potencial de chuva. Se a gente e colocar aqui essa outra imagem que combina os dados de superfície, a gente vê que está chovendo em pontos de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, mas chuva fraca. A gente não tem grandes volumes nesse momento. Mas o grande destaque é essa banda de nebulosidade que persiste aqui no centro-norte de Goiás, leste do Mato Grosso e no sul do Tocantins. Isso contribuiu principalmente para a questão das chuvas, como a gente havia colocado no início, mas para as temperaturas não se elevarem, consequentemente, os índices de umidade relativa do ar não caírem tanto, né? Ou seja, essa condição mais confortável.
Muito bem. E essa concentração de nuvens, ela deve permanecer até o final de semana, Morgana?
Olha, à medida que a gente caminha aí no final de semana, o tempo ainda deve ficar mais nublado, em Goiás, principalmente no centro-leste, no Tocantins, Minas Gerais, Espírito Santo. na Bahia, principalmente oeste e sul, mas as chuvas elas já diminuem significativamente.
Uhum.
E no domingo a gente tem um quadro aí já com menos nebulosidade e uma condição também da mudança na região sul do país. Eu não sei o que é que está acontecendo, Alex, que eu mudei aqui o mapa.
Ele não está mudando, né?
Ele não atualizou. Eu vou tentar entrar aqui no nosso site para fazer um pouco diferente. Mudou aí para vocês?
Mudou. A gente está vendo você pesquisando. Ah, agora sim.
Então tá.
Okay.
Aqui seria a previsão do sábado, a previsão do domingo, quando o modelo já indica a chegada, né, da chuva por conta da frente fria que eu havia comentado no Rio Grande do Sul. Na segunda, ainda deve chover em grande parte do Rio Grande do Sul, porém, a fronteira com o Uruguai, a chuva deve se concentrar pela manhã. Ao longo do dia, essa condição deve melhorar, as temperaturas já devem cair e, a partir da terça-feira, já fica mais chuvoso, principalmente na divisa do Rio Grande do Sul com Santa Catarina, já tem condição de chuva no centro-sul do Paraná, e já temos, inclusive, possibilidade de geada, mesmo que fraca, na região da campanha, na segunda, mas essa chance ainda é remota. Mas na terça-feira, Alex, por conta do resfriamento de uma nova massa de ar frio que vai chegar após a passagem da frente fria, as temperaturas já devem cair no centro-sul do Rio Grande do Sul, e já há previsão de geada para terça-feira.
Mas essa geada, ela pode chegar para os outros estados também, ou fica restrita ao Rio Grande do Sul?
Não, ela vai ficar restrita ao Rio Grande do Sul, até porque em Santa Catarina e no Paraná a condição vai ser um pouco mais nublada e com chuva. E esses termos aí não combinam com a geada, né? Para ter geada, a gente precisa de céu claro, ventos fracos. Então, essa condição mais fria, mais gelada e congeada fica mais restrita ao Rio Grande do Sul.
Essa frente fria, ela fica concentrada ou fica parada muito tempo ali em cima de Santa Catarina e Paraná?
Na verdade, a frente fria ela vai para o mar, mas a condição mais úmida, principalmente na média troposfera, deve manter essa condição aí mais chuvosa para Santa Catarina até pelo menos quarta, quinta-feira.
Ah, são pelo menos 3 dias aí de tempo mais fechado e com possibilidade de chuva.
Exatamente. Depois deve abrir um pouquinho mais, Alex.
Muito bem.
E por outro lado, na região central, eu vou colocar aqui o mapa da previsão de umidade relativa do ar, final de semana agradável, né? Apesar de, principalmente no domingo, não ter chuva, Goiás, Mato Grosso, a umidade não cai tanto, mas a partir de segunda-feira já volta a secura, temperaturas já devem se elevar, não só no Mato Grosso, em Goiás, mas também no Mato Grosso do Sul, interior paulista, e a semana que vem promete-se uma semana mais seca, Alex.
E essa condição seca, então, deve perdurar a semana inteira, Morgana?
Sim, semana inteira. Teremos um dipolo, como a gente fala, umidade no sul e secura mais na região central e parte da região sudeste do país.
Agora, essa massa de ar frio que provoca geada aí no Rio Grande do Sul, ela avança?
Não, ela não deve avançar tanto, até porque o fluxo vai ficar mais confinado aqui dos ventos relativamente mais quentes e úmidos em direção ao Paraná. Então, o sistema, ele avança para o alto mar e não deve esfriar aí nos outros estados da região sul com tanta intensidade quanto no Rio Grande do Sul, e o frio não deve chegar para a região sudeste.
Agora, você lembrou na nossa última conversa que as temperaturas poderiam cair no sul e sudeste, mas não uma condição de congelamento, aí, de risco de geada, não. Agora, aqui em Campinas, a temperatura mudou bastante, viu, Morgana? Caiu e a gente, dentro de casa até não sente tanto frio, mas fora de casa, por causa do vento gelado, a temperatura cai bastante. Essa condição, ela diminui? Essas temperaturas voltam a se elevar?
Sim, no final de semana, gradativamente, as temperaturas tendem a subir um pouquinho aí na região sudeste do país. As manhãs ainda serão relativamente frias, mas ao longo do dia esquenta um pouquinho mais, Alexander. Mas sábado e domingo ainda com temperaturas mínimas aí baixas.
Tá. Muito bem. E naquela tendência de mais longo prazo, o que que ela está mostrando para a gente?
Entre o dia 17 e 25, o modelo indica ainda uma condição mais úmida, né, principalmente de Goiás em direção ao Tocantins e também na região sudeste, principalmente no leste mineiro, em direção ao sul, da Bahia, e o retorno das chuvas na região sul, conforme a gente viu. E para a semana que vem, a gente analisando, né, todos os campos, perdão, a gente observa que vai ser uma semana relativamente mais úmida, na região sul do país. Por outro lado, já no finalzinho do mês, adentrando os primeiros dias de setembro, a gente percebe que, pelo menos fazem 3 dias, que o modelo americano indica essa persistência dessa bolha mais seca, ou seja, uma condição da falta de chuva, né, perdurar até finalzinho aí de agosto, início de setembro. Na região sul continua chovendo, mas os volumes, pelo menos, são menores em relação à primeira semana.
Chega a ser um novo bloqueio atmosférico?
Sim, a gente pode já caracterizar que a massa de ar quente seco, ela já deve começar a ganhar forças a partir da semana que vem.
Muito bem. E com relação às temperaturas?
Vamos lá. Então, nessa primeira janela aqui entre 17 e 25 de agosto, o frio confinado ao extremo sul, né, do Rio Grande do Sul e nas áreas mais serranas, bem condizente com a nossa previsão. Ou seja, vai esfriar, mas o frio mais intenso deve ser na região da Campanha Gaúcha, né, na fronteira com o Uruguai. Na região central volta a esquentar um pouco mais e no segundo período aqui, esse frio fica ainda mais restrito ao extremo sul do Rio Grande do Sul e as temperaturas se elevando ainda mais na região central.
Muito bem. Tá, então são as informações do tempo. Semana inicia seca na região centro-norte do país, contrapondo aí com essa semana que foi mais úmida por lá. A gente viu naquele mapa de chuva acumulada uma condição bastante favorável, principalmente ali no Tocantins, sul do Pará, o norte e oeste de Mato Grosso, o norte de Goiás também com uma umidade um pouquinho maior. Mas a partir de semana que vem essa condição muda e fica mais seco por lá. Vem uma frente fria pelo sul do país, ela deixa aí, ela deixa uma condição mais úmida, principalmente para Santa Catarina e parte do Paraná, e uma massa de ar frio que está vindo atrás dessa frente fria se estabelece em cima ali do Rio Grande do Sul e pode provocar geadas a partir de terça-feira. Informações então do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, com a Morgana Almeida. Quem quiser mais detalhes, quem quiser outras informações, pode utilizar as informações contidas no próprio site do INMET, não é isso, Morgana?
Exatamente, Alex. A gente vê aí o nosso portal, que é o www.imet.gov.br. Todas as informações que a gente falou estão dispostas aí gratuitamente. E se os usuários, né, os internautas tiverem alguma dúvida, pode nos ligar, entrar em contato com os telefones que também estão disponíveis no site.
Muito bem. Morgana Almeida, um bom final de semana para você. Muito obrigado mais uma vez pela participação. Semana que vem a gente volta atualizando aí as informações do tempo.
Nós que agradecemos, um excelente final de semana para todos.
Obrigado. Morgana Almeida, então, chefe do Centro de Análise e Previsão do Tempo lá do INMET, conversando com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Daqui a pouco a gente volta com outras informações, mais destaques para você. Continue com a gente.